e já está conosco aqui nos estúdios, que será entrevistado por mim e pelo jornalista Marildo Oliveira Neto, o candidato a prefeito por Ubá, pelo Partido dos Trabalhadores, Ubá Forte de Novo, doutor André Esquizato. Doutor André Esquizato, seja bem-vindo aqui ao Jornal em Dia com Notícia para essa nossa entrevista desta quarta-feira, dia 14 de outubro do ano de 2020. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde, Sodré, boa tarde, Amarildo, boa tarde aos ouvintes. E mais uma vez agradeço aqui, parabenizo o papel da educadora fortalecendo a democracia em nossa cidade.
Candidato, ao ler o seu plano de governo, eu percebi que a proposta é governar tendo o povo como uma parte integrante do seu governo. Como que o candidato pretende fazer isso?
Sodré, se me permite aqui só uma breve fala com o eleitor que ontem acompanhou o debate da Rádio Líder, que também parabeniza a Rádio Líder por isso. Eu gostaria de somente pontuar aqui que, como foi perceptível para o nosso eleitorado, que a política de Ubá ela está envelhecida. Não houve em nenhum momento um debate de propostas ou de ideias. Havia um candidato em que, se você desse para ele boa noite, ele te responde 4 enchentes, uma pandemia. Um outro candidato, que é o candidato Eu Já, a todo momento ele só sabia falar isso, eu já fiz aquilo. E ataques pessoais. Não houve ali um debate de proposta para o futuro da cidade. E nesse ponto, eu e o meu vice Paulo Veloso, nós ficamos felizes de ser ali os únicos que apresentaram uma proposta efetiva para a população de Ubá, visando o futuro.
Bom, então antes de, já que você não respondeu a primeira pergunta, e eu pergunto, por que que você colocou o seu nome a prefeito, a candidata a prefeito de Ubá?
Olha, Sodré, como eu disse, eu sou natural de Ubá, eu vivi aqui o tempo inteiro da minha vida, meus pais são daqui, e saí para estudar. Quando voltei para exercer a advocacia me permitiu ter contato direto com a população. Embora eu sou do povo, né? Meu pai é trabalhador, trabalhou 30 anos na Wembley, a minha mãe era costureira, com muito custo conseguiu formar e dar aula 25 anos na APAE. Eu morei até meus 23 anos no bairro São João, mas a advocacia me permitiu ajudar quem mais necessita. E aí isso aflorou esse meu sentimento de querer ajudar o povo. E já respondendo a sua primeira pergunta, que eu acabei, né, na introdução não fazendo, é necessário que o povo seja ouvido. Como eu vou fazer isso? Como eu já venho fazendo, Sodré? Todas as vezes que eu parei para conversar com alguém, eu sigo o ditado do meu avô: temos 2 ouvidos e 1 boca. Eu pergunto, seja para a classe trabalhadora, seja para o meio empresarial, eu pergunto, o que vocês estão precisando? O que você acha que uma gestão pública pode ajudar? E não chego com respostas prontas ou respostas mirabolantes. Então, essa é a nossa forma de querer governar, e é por isso, por entender que Ubá, uma cidade tão importante, tirando o Juiz de Fora, a cidade mais importante da região, ela não pode ficar na mão do mesmo grupo político. Há 2 décadas, o Ubá está perdendo seu protagonismo, o Ubá está perdendo espaço político e a cidade não está evoluindo. E ontem, naquele debate, infelizmente, foi um exemplo claro disso, de como aquele grupo político, que até em uma pergunta que o Edson respondeu para o Dirceu, ele disse, não, mas estava eu, né, no caso o Edson, Dirceu e mais um candidato reunido para saber quem seria o candidato a prefeito, a gente iria fazer uma pesquisa. Quer dizer, esse grupo não pensa em lançar o candidato com a melhor proposta. Ele pensa em fazer uma pesquisa e lançar o candidato com a melhor pesquisa, porque caso esse candidato ganhe, ele incorpora os demais. Então, é para romper por completo com essa política arcaica em Ubá e trazer projetos inovadores, ousados, porque o momento exige isso. Não dá mais para fazer a política tradicional, tampouco essa política da politicagem, que está sendo feita e foi muito bem demonstrada ontem no debate. Como que isso funciona?
Desejar também as nossas boas-vindas ao candidato a vice-prefeito, professor Paulo Veloso, na chapa do Partido dos Trabalhadores, Ubá Forte de Novo. Em um dos trechos, candidato, lá, na sua proposta de governo, no seu plano de governo para, se caso for eleito, lá no setor de saúde está escrito assim: em Ubá temos a Policlínica Regional, que presta atendimento a toda a micro-região, e pensando em desafogar a demanda e ampliar o alcance aos ubaenses, mister, a implantação de uma policlínica humanizada de Ubá. com atendimento eletivo para a população baiense com todas as especialidades médicas, com intervalo máximo de agendamento no prazo de 10 dias. Aí eu pergunto para o candidato, pedi para ele comentar como que será o atendimento, por exemplo, de urgência e emergência, e se para ampliar tudo isso aqui, tem verba, candidato?
Olha, a questão orçamentária é um desafio nosso, né? Não só nós, que eu falo do próximo gestor. Nós sabemos que o país aí, ele está enfrentando uma crise, né? E que o atual governo estadual e federal são governos com um viés liberal, até muito liberal, né? Extremamente liberal, e não preconiza o atendimento do serviço público. Nesse caso, a ampliação da estrutura dependeria de projetos muito bem elaborados, porque há sim a possibilidade. Eu digo por mim, o Sodré, eu sem exercer nenhum cargo público, eu consegui trazer investimento para o BAR no ano de 2019, mais R$700 mil. Somente o núcleo do câncer, R$300 mil. Veja bem, já é uma estrutura existente lá, e eu sem ter, né, como alguns querem dizer aí, sem experiência, eu consegui trazer R$300 mil. Eu pergunto, os experientes trouxeram o que para o BAR? Nada. Né? São os experientes de campanha política. Há 2 anos estão disputando aí a campanha política. Então, se você fizer projetos bem elaborados, contar com o apoio da bancada de deputados, que eu tenho esse apoio, tanto estadual quanto federal, é possível sim você conseguir, através desse apoio, emendas parlamentares ou até mesmo verbas orçamentárias para que possa investir em situações importantes para o município, como é o caso da saúde. Nós também temos aqui, ó, se você acessar o site do nosso programa, 13passos.com, que esse agendamento de cirurgia, nós, através do sistema informatizado, nós queremos reduzir para 48 horas. Por quê? É muito desgastante para o cidadão, ele sabe que tem que fazer uma cirurgia, mas ele sequer sabe quando vai fazer. Ele fica 6 meses dentro de um... vivendo uma ansiedade que ele não sabe a data que ele vai fazer. Então, através do sistema de informatização, nós iremos conseguir trazer, reduzir esse espaço. O usuário, né, do SUS, ele vai conseguir pelo menos ter uma previsão de quando vai ser a cirurgia dele, num prazo de 48 horas. Então, eu acho que isso vai reduzir muito e entra na questão também de tratar o usuário com mais respeito.
Jornalista Amarildo Oliveira Neto, para, junto comigo, conduzir essa entrevista ao candidato do Partido dos Trabalhadores, advogado André Esquizado. Jornalista Amarildo, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você também.
Obrigado, Sodré, boa tarde para você, os amigos e amigas da Rádio Educadora. Boa tarde, candidato, vice-candidato do professor Paulo Veloso. Candidato, em entrevista ao jornal O Baense Online, foi questionada a questão do ensino municipal, falando, né, do que poderia ser feito para ampliar e melhorar o ensino municipal. Na sua resposta, o senhor fala sobre a valorização do professor e cita também que é inadmissível, esta é a palavra que o senhor usa lá, inadmissível, que há décadas não haja no município concurso público. É importante ficar claro para o nosso ouvinte, para o seu eleitor, para a população baiense, se há, por parte do senhor, interesse em realizar um concurso público específico na área da educação, no caso, para os professores. Ainda há pouco o senhor disse o seguinte, que um dos grandes problemas, de modo geral, do Brasil é o orçamento. Ou seja, concurso público demanda aumento de gasto no sentido da questão do servidor público. Como que o senhor vai conseguir, dentro de um Estado que está com a dificuldade, um governo federal também que está limitando o orçamento, qual seria o desafio, qual seria a mensagem que o professor, então, no caso, pode ouvir e talvez espera do senhor?
A máquina pública precisa funcionar, seja através do concursado ou através do servidor ou através do contratado. Pois nós temos professores. O que acontece é que faz uma opção por contratar aqueles professores e não tratá-los de forma digna através de concurso público. Então, o serviço ele tem que ser prestado e você já há o orçamento, porque você já contrata professores. Né? O que não pode acontecer é você passar mais de décadas sem fazer um único concurso para professor. Né? A gente sabe que durante a gestão dos governos do PT, principalmente a nível federal, houveram muitos investimentos na parte estrutural da educação. Então, muitas escolas foram construídas com verba federal. O que cabe à prefeitura, que é qualificar e valorizar o seu o professor, que é a parte fundamental da educação, não foi feito em Ubá. Não se pode falar em valorização da educação sem passar pela valorização do professor. E não se fala de valorização do professor sem dar ele condições dignas de trabalho, como ele ser concursado. Então, isso há previsão para isso, uma previsão para realização de concurso, especificamente para professores, como para outras demandas também. Porque esse orçamento, ele está previsto. Já há essa previsão. Até porque já ocorre o pagamento de forma dos contratados. E qual que é o grande problema? Veja o que aconteceram com os professores recentemente na pandemia. Quer dizer, numa crise daquela, foram os primeiros atacados. Se não fosse a pressão popular, esses professores estariam até hoje aí, sem o contrato renovado. Se não fosse eles, né, se organizarem, não teria tido a recontratação deles. O porquê disso? Porque o professor no nosso município não é valorizado. Se construiu muito através das verbas federais, mas o que dependia da prefeitura, que era o investimento no professor, isso não foi feito.
Candidato, seguindo ainda nesta linha de raciocínio, então vamos aqui deixar bem claro, até mesmo para o nosso ouvinte. O senhor fala, ainda há pouco falou da dificuldade orçamentária do município. Acredito que o senhor sabe os valores que a prefeitura arrecada, isso, o orçamento anual. Dentro do site que o senhor divulgou e vem divulgando nas suas redes sociais, o 13 Passos, né, o site 13 Passos, lá fala também, por exemplo, da criação de uma moeda social. Bom, para ficar bem claro, para que a gente possa entender, inclusive nós aqui também possamos entender, lá fala de um manguito, que seria um banco social. De novo, eu volto a perguntar ao senhor. Temos um problema de orçamento no município. A prefeitura, aparentemente, tem dívidas, tem os valores que são ali de obrigação para o seu trabalho, e o senhor vem propondo aqui uma moeda social, o tal do manguito, né? A prefeitura, neste caso, dentro do seu programa de governo, a intenção é dar dinheiro para as pessoas?
Não. O problema orçamentário vai ser enfrentado com coragem e criatividade. Se a prefeitura tem que, entre aspas, produzir dinheiro, ela vai procurar os mecanismos, né? Como que é o nosso projeto do Banco Social com a criação de uma moeda social? É destinar linhas de microcrédito para pessoas de baixa renda. Então, eu vou dar um exemplo para vocês e vocês conseguem perceber facilmente que é possível. Você pode pegar R$1 milhão, ao invés de destinar para uma única empresa, você abre esse R$1 milhão como um capital de microcrédito, de no máximo R$2 mil por pessoa. Pode ser menos, mas um teto de R$2 mil. Isso você possibilita fazer 500 empréstimos, não é doar, é empréstimos com linha, com juros, bem abaixo do juro de mercado. A pessoa vai até a prefeitura, até o banco social, ao invés dela pegar em real, em dinheiro, ela vai pegar numa moeda social. O porquê disso? Uma vez que ela adquiriu essa moeda social, ela só vai poder gastar essa moeda social em estabelecimentos previamente credenciados pela prefeitura. Então, para exemplificar, para ser didático, vamos supor que o seu Zé, ele foi lá e pegou R$1.000 no banco social. Ele não vai receber em dinheiro, ele vai receber na moeda social. Nessa moeda social, ele não pode pegar esse dinheiro e gastar no Shopping Independência lá em Juiz de Fora. Ele vai ser obrigado a gastar em estabelecimentos aqui de Ubá. Então, ele vai gastar no açougue do seu Zé, na quitanda da dona Maria. Isso vai fazer o quê? A economia girar. Se a economia gira, você tem arrecadação. Se você tem arrecadação, você tem um alívio orçamentário. É por isso que eu digo, é preciso criatividade e coragem. Então, a instituição da moeda social, ela já é uma realidade em algumas cidades, ou até mesmo em alguns bairros, né? A gente tem, por exemplo, Paraisópolis, que é um bairro em São Paulo, que é quase do tamanho de Ubá, e já tem essa experiência, e ela é muito importante, porque ela que vai trazer a retomada do comércio. Olha o nosso comércio como que está parado. Não foi feita nenhuma atividade voltada para tentar recuperar a economia, principalmente do comércio. Então, é através da moeda social. Embora o nome, até hoje o professor José do Carmo me ligou, falou que já existe um manguito. Então, o nome em si é o menos importante. Eu gostei do manguito. O pessoal não gostou, a gente faz, depois muda o nome, mas faz até enquete. Mas o importante é que exista a moeda social, porque ela vai ser uma ferramenta fundamental para fazer que a economia local, que a economia de Ubá, volte a girar. e o comércio volte de novo a respirar. E assim você gera o quê? Gera orçamento. É a nossa forma, né? E um meio de você valorizar o comércio local.
Candidato, se me permite interrompê-lo, até mesmo para a gente seguir com a entrevista, para poder render mais, ainda sobre a moeda social. Dois pontos. Primeiro, o senhor Zé, que o senhor citou aí, qual seria o critério que o senhor Zé poderia ter acesso, né, a essa moeda? E qual garantia que a prefeitura teria de receber esse valor aí de volta? Estou falando porque é dinheiro público, não é um banco. É o dinheiro do imposto, uhum, de todos nós que pagamos aqui na cidade. Acho que tem que ficar claro essa questão também, porque senão a prefeitura vai virar um banco.
Sim. A ideia é que vire um banco social, né? Então, o microcrédito é destinado a pessoas de baixa renda. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso ao microcrédito, até porque não é qualquer pessoa que precisa do microcrédito. Agora, a segunda questão que você me perguntou foi a garantia. Isso nos traz, Amarildo, para um certo preconceito, e eu não estou dizendo que a sua pergunta é preconceituosa, na verdade ela é pertinente, mas de que aquele que não tem uma garantia do pagamento, ele não paga. Sendo que a gente vê que é o contrário. Quem não paga são, às vezes, grandes empresários que pegam quantias gigantescas no BNDES e depois omitem maquinário, omitem caminhonete, omitem fazenda. Se você fizer uma busca rápida na internet, a taxa de adimplemento, né, de pagamento de microcrédito, é altíssima, porque o trabalhador, ele vale daquele discurso que a única coisa que o pobre tem é o nome. Então ele não quer que o nome dele seja negativado. Eu não posso exigir para uma lente de microcrédito que o cara coloque uma moto, uma bicicleta, não, bicicleta não, mas um carro, um imóvel, porque se ele fizer isso, ele já está fora do critério de baixa renda. Entendeu? Então vai ser o quê? Caso a pessoa não pague, ela vai ter execução normal. Execução com o nome negativado. Mas o trabalhador, ele sente vergonha do nome de ser negativado. Ele não vai querer dar um tombo na prefeitura de R$1.000, de R$1.500. Então, a forma de garantia é a execução, igual está previsto no Código Civil. Já tem lá os critérios previstos legalmente. Então, essa vai ser a forma de cobrança. E pode acreditar, a taxa de adimplemento, a taxa de pagamento é altíssima. Muito mais alta do que se for no BNDES, do que se for na Caixa, que são empréstimos de 2, 3 milhões.
Dependendo da bicicleta, né, Sodré? É quase o preço de um carro.
Ultimamente tem umas bicicletas
que... Tem que saber calcular realmente essa questão. Só para finalizar a minha participação, Sodré, uma última pergunta para o candidato. Ainda falando dos seus três passos, o candidato André, lá você fala da renda básica. Aí eu volto também na questão do orçamento. O seu plano de governo, os passos que são apresentados, muito fala dessa questão social, né, para o público carente. Ainda lá é apresentado a renda básica. Fala de poder a prefeitura dar um suporte financeiro para essas pessoas. Quando se fala de renda para pessoas carentes, então nós entramos aí na questão social, que é o plano do governo federal. Não seria arriscado falar de renda básica para a população ubaense no âmbito municipal, a prefeitura, porque o senhor até então está só tirando do cofre, né? Está só apresentando formas de repassar dinheiros dos impostos para parte da população, principalmente carente. Eu acho que talvez, qual que seria o equilíbrio disso aí?
Marildo, arriscado é saber que tem família passando fome. O nosso governo não vai admitir isso, de forma alguma. Como eu disse para você, nós estudamos muito a questão da moeda social, porque a moeda social não está dando dinheiro para os outros. Vou te dar um exemplo da questão do auxílio emergencial, o como que impulsionou a economia o auxílio emergencial. E aí, de fato, ele era dado. Então, imagina se você faz aquilo de forma de empréstimo e tem um certo retorno com juros baixos. Como que você consegue fazer a economia girar e fazer a administração pública respirar? No que se refere à renda básica, é inadmissível, ainda mais depois da experiência que nós tivemos com a pandemia, que não haja uma garantia de uma renda básica mínima para uma família. Em Ubá, nenhuma família vai ficar sem uma renda básica mínima. Nós iremos ter, dentro da prefeitura, um departamento específico para fiscalizar e para auxiliar que as pessoas tenham acesso a esse benefício do governo. Porque já existe aí, né? Eu não sei se o governo federal vai conseguir transformar o Bolsa Família em Renda Brasil, mas também o nome, igual o do Manquito. O nome pouco interessa. O que interessa é a efetividade do programa. Então nós vamos estar auxiliando, e aquela família que por algum motivo ou por outro não conseguir, mesmo com o auxílio da prefeitura, tentando fazer o cadastro, a prefeitura irá sim garantir. Porque aí você volta na questão. Quando você garante a renda mínima, você não está dando dinheiro. Porque aquela pessoa, ela precisa comer, ela precisa vestir, então ela gasta aqui em Ubá. É diferente quando ela pega o dinheiro produzido em Ubá e vai para fora, gastar para fora. Até a prefeitura faz isso. É, tem também no nosso projeto, por exemplo, o porquê que a prefeitura de Ubá, ela vai abrir uma licitação para comprar material escolar para as crianças. Né? O que é correto, você distribuir gratuitamente o material escolar para as crianças. Mas vem uma empresa de fora, uma empresa de São Paulo, vem uma empresa do Rio, e tira daqui 3, 4 milhões. Não é mais fácil, através da moeda social, que inclusive pode ser um cartão também, tá, gente? É mais através da moeda social, você dá esse valor para cada pai, e o pai vai comprar onde? Vai comprar na papelaria Bandeirantes, o pai vai comprar na casa do estudante, ou em qualquer outro estabelecimento aqui do centro de Ubá. Você pega o dinheiro do ubaense e joga no comércio ubaense, e isso volta para a prefeitura, em forma de imposto, em forma de geração de emprego. É assim que a máquina pública funciona. E nós demonstramos isso. Eu acho que um grande êxito dos governos que nós tivemos a nível federal foi demonstrar isso. E quando você coloca o trabalhador para consumir, a economia funciona. Então, esse é o nosso projeto. Se tem alguma forma de superar a crise que vem por aí, é investindo e garantindo a renda básica das pessoas, para que elas consumam. Através do consumo, a economia começa a girar. E quem consome aqui é o trabalhador.
Obrigado, Amarildo. Lembrando aos nossos ouvintes que o critério para a entrevista dos candidatos a prefeito de Ubá é de acordo com o registro no Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, este é o nosso critério. Candidato, muito a gente escuta falar que... Eu escutei muito isso e estou vendo aqui no seu programa de governo também. Vamos chamar para governar conosco a população. Queremos a participação popular e cidadão. É uma maneira inteligente de trazer o povo para dizer o seguinte: olha, aquela questão do sentimento de pertencimento tão inexistente ou tão distante do sentimento popular brasileiro. Agora, como que o senhor pretende fazer isso? Trazer a população para ouvir, para ser ouvida e fazer com que ela tenha participação direta no seu governo?
Posso dar um exemplo para ficar mais ilustrativo?
Por favor.
Orçamento participativo. Isso foi um projeto de governo implantado pelo governo do PT, não aqui no município, mas a nível nacional, e que é muito importante, onde a população tem a possibilidade de externalizar a obra que ela precisa. Agora, seu André, se você pega o orçamento participativo, faz todo o projeto, o cidadão vai lá, vota, no final você não cumpre aquela obra, na verdade, você está afastando o cidadão da administração. Você, mais uma vez, está falando o que com o cidadão? Você não é importante para nós. Então, o orçamento participativo é uma forma, desde que você cumpra ele fielmente. Se a população foi lá e votou, você tem que cumprir aquilo. Você não pode deixar de cumprir, porque partindo de um planejamento, você já separou uma parcela do orçamento para esse programa. Então, não tem justificativa de você, depois que é feita a votação do orçamento participativo, você deixar de cumprir. Então, esse é um mecanismo de extrema importância que nós vamos ressuscitá-lo e aplicá-lo de verdade. Quer dizer, a população vai ter, sim, voz e vez no nosso governo.
Outra coisa, com relação, eu vi aqui, li todo o programa de governo e vi aqui um item muito importante do que tange às mulheres. O Brasil, e boa parte do mundo, o Brasil principalmente, é um país extremamente visto como um país machista, um país que discrimina negros, que discrimina pessoas que têm outras opções sexuais diferentes da de um ou da de outro, enfim. Mas as mulheres, eu quero perguntar sobre as mulheres. Nenhuma mulher foi convidada ou foi colocada como candidata nessas eleições. Mais uma vez, nós temos 8 chapas e 8 chapas formadas por homens, tanto na cabeça como também na qualidade de vice. Como é que o candidato vê essa situação? Estamos caminhando, estamos engatinhando, estamos longe do desejável para colocar a mulher na posição de destaque que realmente ela merece e deveria estar, candidato?
Sr. André, você está coberto de razão nessa observação. Realmente é lamentável. Nós buscamos, sim, trazer uma mulher para compor nossa chapa. Não por ter mulher, porque o nosso partido tem mulheres de extrema competência. Mas falta ainda, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente foi fazer o movimento grevista, sabe quem começa a greve? As mulheres. Elas são as primeiras a ter a coragem de parar. Mas na hora de pegar o microfone e ir para frente, aí vem os homens. Então nós precisamos trabalhar muito essa questão. Porque o machismo ele está em nós. Eu acho que o primeiro passo é igual você disse, reconhecer que somos uma sociedade machista. E começar a desconstruir isso. Embora nosso partido, a presidenta seja a Juliana, né, uma mulher, nós temos aí a maioria, acho que o maior número de mulheres como vereadoras, igual eu disse para você, muito competentes. Qualquer uma delas poderia estar aqui ocupando o cargo de vice. Não o fizeram por uma escolha pessoal. Mas acredito sim que deve fortalecer cada vez mais a participação da mulher na política. Porque é somente assim que nós teremos as mulheres saindo ali dos bastidores e assumindo o protagonismo. O que é preciso, o que é necessário.
Permita que o candidato complementar ainda com relação à linha de raciocínio em cima desse contexto. De dizer o seguinte, não estou afirmando que acontece no Partido dos Trabalhadores, mas em muitos casos as mulheres são colocadas para complementar, para, vamos dizer assim, naquele tipo, para inteirar um número de mulheres de candidatas.
Essa política afirmativa é importante, né? Nosso partido defende isso, porque é uma forma de você incentivar a mulher a participar da política, mas graças ao trabalho que o PT faz, esse não foi o caso. Tanto é que nós temos, para além da cota de gênero, né? Nós temos hoje uma chapa quase 50-50, o que demonstra que o Partido dos Trabalhadores é um partido diverso, está aberto ao diálogo, aberto à democracia, e que sabe muito bem a importância dessa diversidade. Então, assim, isso acontece de fato. Nós tivemos aí, há pouco tempo, na última eleição, escândalos aqui envolvendo ministros do governo, por conta disso, né, de colocar a mulher como candidata laranja. Mas aqui, hoje, o Partido dos Trabalhadores de Ubá, ele não tem esse problema, ele não foi necessário criar esse tipo de situação, né?
Nós temos aqui mais 3 minutos com o candidato Amarildo. Fica com 1 minuto e meio, eu com 1 minuto e meio, dividindo aqui com o candidato, evidentemente.
Muito bem, muito bem. Só para uma pergunta, acho que acredito que seja importante também, candidato, dentro da sua plataforma, nos 13 passos, eu acessei aqui, estou vendo aqui, que fala da escola integrada. Aqui no seu projeto fala o seguinte, escola integrada aumentando em cada ano 1 hora de atividade extra-classe até alcançarmos o total de 4 horas. Volto a insistir na questão do orçamento e falando também de gasto. Até o momento, pelo menos nos meus questionamentos, o senhor apresenta uma série de projetos onde vai aumentar os gastos da prefeitura. Acho que precisa ficar muito claro a questão do seguinte, dos recursos. O senhor tem acesso às informações de valores para poder demandar esses investimentos, esses projetos, que eles, evidentemente, vão estar aumentando, né, o orçamento aí da prefeitura. Se leva esse tipo de projeto, onde, no caso, vai estar sendo tirado, remanejado ali?
Mário, eu vou discordar de você nesse ponto, que necessariamente esses projetos aumentam o gasto da prefeitura. Eu não vejo de forma alguma, e isso foi muito bem estudado, com o Paulo Veloso, ele é professor de economia há 20 anos, é mestre em economia, não há necessariamente um aumento de gasto quando você abre essas linhas de microcrédito. Na verdade, você vai conseguir ter um retorno maior. E o dinheiro, vou repetir para você, existe. Não tinha um projeto de lei que destinava 1 milhão para uma empresa, para aviação Ubá? Então, quer dizer, com esse 1 milhão você consegue fazer aqui 500 empréstimos. Então, o dinheiro está lá, existe. No que se refere à escola integrada, é uma forma muito criativa de aumentar a qualidade do ensino. O porquê? Na escola integrada, eu não tenho que fazer nenhum tipo de construção. Vou te dar um exemplo. O tênis clube está lá, um prédio quase de 100 anos, salvo engano, quase 90 anos tem o tênis clube. Está parado, totalmente abandonado. A prefeitura pode muito bem fazer um convênio com o tênis clube e ali colocar o quê? Uma aula de teatro. Então você vai ter uma aula de teatro, 1 hora, atividade extra classe. Você vai precisar o quê? De uma questão de logística. Você vai pegar espaços ociosos da cidade e vai colocar os alunos para utilizar aquele espaço. Você não tem construção física de nenhuma obra. Então, assim, é um programa do qual eu me orgulho muito, que eu e o Paulo dedicamos muito, né? O Paulo é um grande defensor da educação, assim como eu. E nós vimos esse programa como algo assim, o carro-chefe mesmo do nosso governo, poder possibilitar que as crianças tenham essa atividade extra-classe e aumentando de forma gradual, uma hora por ano de governo, e sem efetivamente aumentar de forma demasiada o custo.
Candidato a prefeito por Ubá pelo Partido dos Trabalhadores, Ubá Forte de novo, André Esquizato. Muito obrigado pela presença aqui conosco no Jornal Indico Notícia, nesse nosso primeiro dia de uma série de 8 entrevistas com os 8 candidatos a prefeito de Ubá, eleições do dia 15 de novembro. Muito obrigado e as suas considerações finais, por favor.
Mais uma vez, eu tenho só que agradecer à Rádio Educadora por abrir esse espaço. Convido aí o eleitor a acessar nosso plano de governo, 13passos.com. Estou aqui, mais uma vez, agradecendo a presença do Paulo Veloso, que é o meu vice, um economista com mestrado em economia, professor há 20 anos. A escolha do Paulo não se deu por questões políticas, questões estritamente técnicas, né? O Paulo, ele participou de todo o processo de formulação do nosso plano de governo, não foi escolhido aos 45 do segundo tempo, não foi escolhido em troca de secretarias ou cargos, foi uma escolha por ideias convergentes. Então, agradeço aqui mais uma vez a participação dele na nossa entrevista e falo com você, eleitor. Vote em quem tem visão de futuro para o Ubá. Vote em quem quer um Ubá forte de novo. Vote 13.
Muito obrigado pela sua presença, professor Paulo Veloso, também muito obrigado pela presença. E lembrando que amanhã nós teremos o candidato, conforme eu disse ainda há pouco, de acordo com o registro no Tribunal Regional Eleitoral, o nosso convidado amanhã, nosso entrevistado amanhã, é o Cabo Rômulo, entrevistado aqui dentro do Jornal Em Dia com Notícia, na edição desta quinta-feira, dia 15 de outubro.